Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, o seu podcast de montanhismo e escalada. Eu sou Eliseu Frechu e nesse episódio eu converso com o montanhista escalador Igor Epoff, ele que já andou por 107 países, escalando em 74 deles.
Rocks é uma nova marca de roupas para esportes outdoor que já nasceu com mais de 30 anos de experiência. Nossas peças são desenvolvidas por montanhistas, com foco na versatilidade de uso, liberdade de movimentos e conforto dos tecidos. Acesse rocks.com.br e permita-se essa liberdade. Rocks é R-O-C-X.
Igor, muito obrigado por ter aceitado trocar essa ideia no On The Rocks. Cara, é um prazer estar recebendo um amigo de tanto tempo. Igor, acho que a última vez que a gente escalou junto, velho, foi quando gravamos Bagulho Ignorante no Baú. Nossa. Isso, 2001, sei lá, cara. Nós, o Ale Silva, Ale Cardoso, fomos lá refazer a Bagulho Ignorante para... Meu, que você tinha acabado de mandar, pô, muito legal, Igor, tá te recebendo, velho. Como é que você tá?
Muito obrigado, Zão. Obrigado, muito obrigado você pela oportunidade, brother. É uma honra eu estar aqui contigo. Você sabe que eu tenho uma admiração enorme por ti, cara, sabe? Viver do montanhismo hoje, com todo o populismo do montanhismo, é até mais fácil. Há 30 anos atrás, você tinha que ser herói, guerreiro, e você faz isso há muitos anos. Eu acho que eu venho aqui pela comunidade do montanhismo te dizer obrigado, principalmente pelo Mountain Voice. Quantos anos de Mountain Voice agora, Eliseu?
Pô, 30 anos de Mountain Voice, Igor. Nós paramos...
30 anos, cara. Incrível,
tá,
brother.
Nós paramos agora, né? Não, nessa pandemia toda, nessa doideira, velho. Pô, sinceramente, meu, Mountain Voice sempre foi um projeto... deficitário, que pô, contou com a visão de alguns empresários que mantiveram essa documentação do esporte viva, né, durante 30 anos, mas, meu, as empresas estão muito ruins, meu, hoje não uma ocasião para a gente estar sangrando mais essas empresas. Deixa todo mundo se preocupar em se manter vivo, né, Igor? E depois a gente pensa no Mountain Voices e voltar...
Não, muito lindo, cara. O Mountain Voice, até pelo nome, é um nome moderno até hoje, representa um pouco da essência da montanha, da voz da montanha, sabe? Da alma. É uma coisa muito legal, Eliseu. E se você vê muitos artistas como Leonardo da Vinci, muitos outros caras falavam que a escrita, a literatura, talvez seja a grande arte. E pô, você não dá as oportunidades por anos e anos de ter a leitura, de ter escrever sobre o montanhismo, que é história, que são fatos, é algo que contribui muito para o montanhismo brasileiro. E, pô, a gente só tem a agradecer, Eliseu. Muito obrigado por isso.
Valeu, Igor. Mas, meu velho, vamos lá. Vamos começar como todos os outros entrevistados. Primeiro, meu, se apresenta para a galera, diz como que o Igor ingressou na escalada, meu, em São Paulo, como é que foi... E daí, meu, como que você ganhou o mundo, Igor? Conta um pouco da sua história.
Cara, eu vou te fazer uma... Como você vive na região paulistana, né, paulista, vou te fazer uma metáfora, vamos ver se você pega. Eu entrei no portão mágico do Mestre dos Magos.
Ah, Paulo Gil.
Paulo Gil, é isso aí. Dentro desse portão tem um mestre, é um mestre dos magos, ele é um mestre dos movimentos. É um cara que consegue pôr os pés tão perto das mãos que o seu quadril tá lá na padaria, do outro lado da esquina, na 90. E eu tenho uma gratitude de participar dessa geração, sabe? Geração da família Cardoso, da família Paranhos, com Linha, o Rodrigues, da Maquino, com Alê Silva. E foi uma das primeiras gerações do Brasil que já chegou na rocha com um nível técnico um pouco alto. Saca? Porque a escalada a 90 graus é um dos primeiros ginásios do Brasil, e até mesmo, por exemplo, a minha primeira experiência, a primeira via na rocha foi a Chicken Salad, e logo depois já foi a Learn to Fly, que a Learn to Fly é uma via imóvel, parada imóvel, com uma exposição, até hoje, mesmo com todo... com toda a escalada, ninguém vai jogar alguém na Lunge to Fly na segunda via de rocha da vida, entendeu? Então, o montanhismo, ele já me mostrou as múltiplas disciplinas, logo no início. Pô, logo no início, então é assim que se escala em móvel, é assim que se põe as paradas em móvel e tal. E eu acho que nesses 27 anos de montanhismo, foi meio que uma linha linear. Essa questão, você põe uma barra de nível de montanhismo e tempo, com a alta montanha, com as escaladas de big wall, com escaladas se aperfeiçoando mais no bolso, se aperfeiçoando mais na esportiva. E é uma coisa que vai se desenvolvendo linear. Mesmo que você não esteja tão forte quanto eu era adolescente, eu acho que com a experiência, com a bagagem que você tem, você consegue ainda ter grandes performances na montanha, o que é incrível para o montanhismo, eu acho. E aí começou assim, então eu comecei a viajar muito pelo Brasil, né, por vários lugares do Brasil, experimental, a escalar, praticamente escalada esportiva, 11 anos de competição, e se eu tiver que definir as competições em uma palavra, eu defini amigos, eu acho que eu acabei fazendo muitos amigos na competindo, e ajuda muito hoje, e assim comecei, aí escalando muito no Brasil, por ali e tal, competindo também, e depois comecei a ficar meio assim, nos últimos anos da universidade, me formei em geofísica, em São Paulo, e aí já não aguentava mais essa insegurança do Brasil, né, cara, essa questão de sempre estar olhando as suas costas, aí preocupado com seus bens e tal, e nos últimos anos da universidade eu já tava, poxa, preciso sair, cara, preciso sair para outro lugar, uma coisa que me dê mais tranquilidade e tal, e acabei migrando para a Austrália, há quase 18 anos atrás, que eu quero falar um pouco da Austrália também, comparar a escalada da Austrália com o Brasil mais para frente um pouco, e aí comecei, né, com aquela vida de imigrante na Austrália, lavando prato, mesmo com diploma de geofísica na USP, lavando prato e garçom, tudo mais, e graças a Deus consegui depois a residência e peguei a geofísica, né, que é uma paixão tão grande quanto a escalada, e aí começou a deslanchar a geofísica por muito tempo, e aí no final comecei a fazer um trabalho que era nos últimos 14, fiz 14 anos de, era um trabalho de 8 semanas trabalhando direto e 8 semanas de férias. 8 semanas trabalhando, às vezes passava 10 semanas trabalhando, 10 semanas de férias, 12 e tal. E aí, com essa oportunidade, e quando eu terminava essas 2 semanas de trabalho, eu tinha direito a uma passagem para qualquer lugar do mundo que seja mais barato que Sydney, na Austrália. Mas Sydney, geograficamente, Sydney, na Austrália, é muito longe. Toda essa passagem custa $1.000, $2.000. E depois de uns 4 anos na companhia, ele falou, cara, pega qualquer lugar do mundo. Você fala para onde você quer ir e vai. Entendeu? E eu falei, porra, irado. Beleza. Temo aí. Para onde que eu vou, né, brother? Falei, Yosemite. Falei, porra, vamos pro vale, né? Vamos experimentar o vale, ver qual é que é e tal. E aí cheguei na embaixada dos Estados Unidos aqui em Sydney para aplicar para um visto. Cheguei lá com Lobotomia 2 e com a revista Headwall. Cheguei lá, os caras, pô, mas você só tem $2.000 na conta. Aí você não pode ir para os Estados Unidos. E aí eles me recusaram o visto para os Estados Unidos. Falei, caralho, que porra, meu irmão, não vou poder ir agora. E aí comecei a fazer, falei, vou para a Índia. Aí acabei, minha primeira break, fui lá para Hampi, passa 45 dias em Hampi, que talvez, falando um pouco de Boulder agora, talvez seja um dos maiores Boulder Fields que eu já vi no mundo, mesmo comparado com Rocklands na África do Sul, comparado com Fontainebleau e Bishop. É uma coisa, meu, passei 45 dias lá, eu caminhava, chegava no topo desses boulders, olhava e tinha mais e mais boulder, incrível, assim, uma quantidade, mas talvez a qualidade de movimentação, de visualização, sabe, da multi-faces de Rocklands, não é como o Hampi, mas e também Fontainebleau, acho que toda modalidade do montanhismo tem a sua universidade, que é aquele lugar que te ensina, aquele lugar que você aprende, sabe, eu acho que a experiência é o melhor ensinamento. Então, você vai para esses lugares, para Fontainebleau, minha primeira temporada no Fontainebleau, eu punho a mão aqui, subi o pé, não saí do chão. Tipo, 5C, não saí do chão, porque você tem que ter o equilíbrio, entender como funciona a textura da rocha, como o Yosemite é para escalada tradicional, né? Eu acho que se você escala bem na Sierra Nevada, você potencialmente vai escalar bem lugares do mundo, como prova o Alex Honnold, o Tom Kendall, até o Jim Potter, que infelizmente faleceu. E o El Cap, praticamente o El Cap, eu falei, pô, beleza, Cara, cheguei no cap, primeira coisa que eu aprendi, mesmo escalando décimo grau de face, ele não vale muito na base do cap, cara. Porque a maioria das pessoas que estão me ouvindo aqui, nós somos escaladores de face. Quando você chega na base do cap, cara, são sistemas de fendas complexos, abertos, smearing, é diferente, é uma técnica diferente. O meu 10 grau, o seu 10 grau de face, não vale muito na base do eu cap. Então, o que acontece? Você que está me ouvindo aí, está empolgado, escalando nono grau, décimo grau, brasileiro e tal. Cara, você tem que ir para a Catalunha, você tem que ir para a Espanha, lá que você vai abrir a sua mente para escalar esportiva, entendeu? Eu demorei 3 anos, cara, para escalar o cap. 3 temporadas, voltando, tive que comer tudo pela base. Escalando os Cathedrals, escalando o Half Dome, o Tuolumne, o incrível Hulk, para finalmente encontrar o grande Eduardo Carvalho, Duda, que me posicionou. Falei, esse cara, o Fernando Mota, que infelizmente faleceu, que talvez, eu acho que se eu tivesse um pedido para te fazer agora para a comunidade montanhista aí, hoje, cara, você escalar V12, V13, 8C+, 9A francês, tem muita gente fazendo na Europa, tem muita gente fazendo em vários lugares do mundo. Mas você escalar V11, V12, escalar 9A, 9A francês e livrar o cap, ou fazer o cap half dome um dia, cara, você tá num outro nível do montanhismo, entendeu? E são poucos. Te pergunto, Eliseu, tem algum brasileiro vivo que tem o cap em livre hoje?
Pô, não lembro. Posso então, estar enganado, entendeu, meu? A cabeça da gente é, mas, pô, não lembro, meu. Acho que o Nando foi o cara mesmo.
Exatamente. Eu acho que talvez essa seja a maior lacuna do montanhismo brasileiro. A questão é que não existe ninguém, nenhum brasileiro vivo que tenha livrado o cap, entendeu? Porque se você olha na alta montanha, a gente tem grandes, grandes performances em alta montanha, com K2, com Everest, tem aí o Felipe Camargo, primeiro 8C+, primeiro 9A, porque o primeiro 9A, nem sei mais o que o Felipinho tem, incrível, graças a Deus. E o que acontece? Aí entramos na Sala T, Sala T Uoma, via Lino, via, meu, super conhecida, 35 enfiadas, e ela foi aberta pelo Royal Robbins em 1961, em homenagem ao John Sala T, que foi o primeiro cara que forjou o primeiro piton de aço do mundo. E foi uma homenagem que o Robin fez ao Sala T, né? E aí tocamos a Flipper Ask, as primeiras 10 enfiadas da Sala T. Cara, nós entramos na Sala T às 9 da noite, na sexta-feira. Escalamos toda sexta à noite, sábado de manhã. Então, sábado, quase a tarde inteira, quando começou a anoitecer, já estava no The Block, que é na 26ª enfiada, antes do Red Wall. Tivemos um napzinho ali, uma soneca de leve de 3, 4 horas. Amanheceu no domingo, às 2 da tarde, nós fizemos o cume da Sala T. Então foram 42 horas, era para fazer um push, mas a gente acabou tocando ali pelo bloco e tal, fazendo muita coisa em livre. Até que quando a gente chegou na enfiada 28, que é bem antes do Red Wall, cara. Eu falei, porra, cara, é um tetão, 12A de teto, assim, né? Com tipo, umas agarras horizontais. Falei, Nando, vou sair em livre, Nando. Vai, toca, guerreiro, toca. Aí eles iam tocando, cara, pôr uns calcanhos assim, cara, olhando pra baixo, aqueles 900 metros de granito ali pra baixo, meu irmão, e tocando. É um 12A relativamente fácil, porque os americanos estão muito acostumados com escalada de fenda, tal, quando entra os tetões, assim, calcanha, tal, os caras não estão acostumados. Mas aí, quando acaba o teto, brother, quando vira, é o começo do Red Wilder Cap. Ali, meu irmão, ali é que o filho chora e a mãe não vê, brother. Ali o bicho pega, ali. E é o que eu quero conversar com você hoje, são esses pedaços de rocha. Como eu tive a oportunidade de viajar em 107 países, quando eu falo 107 países, eu falo países que são oficialmente reconhecidos pelas Nações Unidas. Então, quando eu falo assim, por exemplo, mesmo que eu estive na Irlanda do Norte, na Inglaterra, na Escócia e no país de Gales, eu conto como um país, que é o Reino Unido. Não tem uma coisa que se chama passaporte inglês, tem uma coisa que se chama passaporte britânico. Então, essa forma que eu conto os países, porque quando você começa a ficar falta de ar, o que você procura? Você procura ar. Quando você começa a ficar sem país, o que você procura? Você procura país. Você começa a encontrar qual é a diferença entre esses países e tal. E foram 74 países praticando o montanhismo. Então, a minha cobrança hoje vai ser nisso, vai ser desses todos esses dados aí, quais são esses lugares que são os world class? E eu acho que o Headwall do El Cap, pela exposição, pela própria dificuldade, talvez seja um dos melhores pedaços de roças que por onde eu já passei, ou pelo menos já vi isso. E o que acontece? Aquele, praticamente o headwall, que aí o que acontece? Você linka o teto, essa super enfiada, que é praticamente o headwall inteiro da sala T, é um 13C. Um 13C, cara, seria, eu não sei a conversão para o, seria o quê? Um 10A, eu acho, acredito. Por que eu acho mais difícil? Não é por, mais ou menos, 10A, 10B, né? O que eu acho? Por que eu acho mais difícil? Não é a questão só de quando você está trabalhando 10A, 10B de face, quando você muda para uma invertida, para uma de ombro, você está trabalhando um muscular diferente. Quando você entra nesse sala T, é só uma fenda, é aberta, cara. Em termos de fisiologia, o trabalho muscular é o mesmo, entendeu? Mesmo que você tenha técnica, cara, é difícil. Não sei, eu acho mais difícil. Não só porque você já fez 29 enfiadas ali para baixo, mas é também pela questão fisiológica de trabalhar o mesmo muscular, de você não ter essa questão de você poder descansar em ângulos diferentes. Mas o aprendizado no El Cap é incrível, sabe? Não só... Outra coisa que me ensinou muito foi... Escala à noite. Nós temos que ser realistas. Se nós não somos um Alex Honnold, se nós não somos um Tom Kendall ou anything, se você quer escalar uma montanha de 1.000 metros, cara, você vai ter que ter uma empreitada de 36 horas ou mais, cara, sabe? Não dá para escalar com eles. Então, escalar à noite faz parte do jogo. Tem que escalar à noite, para não ter jeito. E, particularmente, essa latê tem uma enfiada que chama de sewer, que é depois do spire. A enfiada inteira é molhada. Tem tipo uma nascente ali, o ano inteiro, a porra inteira é molhada. E aí o Nando falou, porra, aí, toca aí, o filho é seu, toca aí, que essa enfiada aí é uma merda. Vai aí, cara, porra, tudo molhado, escala tudo nas peças. Pula de lá, cara, terminei a enfiada, tava tipo assim, parecia que entrado num, sei lá, uma piscina suja, assim. E então é isso, eu acho que são coisas que a gente aprende, sabe? Você voltando para o Yosemite cada vez mais, até falando um pouco do Yosemite, depois a gente muda para a Austrália, para outros lugares. Vou contar uma historinha rápida sobre minha terceira temporada, quando eu finalmente escalei o Cap. Eu cheguei lá, as passagens mais baratas era para Las Vegas. Cheguei em Vegas, aqui da Austrália, né? Cheguei em Vegas, tal, aluguei um carro, e ela falou, pô, você ganhou um upgrade do carro. Eu falei, pô, legal, upgrade do carro. Bacana. Aí era um carro, parecia uma Ferrari vermelho, assim, fiz, caralho, maneiro, né, brother? E aí, uma roubada, tive que gastar um monte de gasolina nesses carros esportivos lá, acabei ficando 50 dias, nem precisava disso. Aí, o que acontece? Quando você chega no Yosemite, cara, tem os ursos, né? E tem os food storages. E você só pode ficar no campfire. Quando você está na temporada, que as cachoeiras estão funcionando, você só pode ficar no campfire uma semana. E aí você tem que mudar para o outro acampamento, mas você... E depois você tem que sair do parque, porque não tem jeito. E, pô, nós como montanhistas, a gente sabe que 2 semanas não é suficiente para você poder entender, aprender a escalar no vale. Você precisa de muito mais, né? Só que você tem que sair. E você pode fazer uns acampamentos, tentar fazer um acampamento, mas os ursos são animais extraordinários, cara. Eles têm um olfato fora de série. Você só pode acampar se você achar o food storage. Se você não tem o food storage, fica muito difícil para você guardar a sua comida, porque os ursos são animais fortíssimos, eles põem as unhas assim do... Você conhece, sabe muito bem disso, né, Eliseu? Eu estou falando para as outras pessoas. Ele põe as mãos, as unhas assim na borda do carro, dobra toda a porta e entra. E aí, cara, depois com esse carrão caminhando horas e horas à noite procurando food storage, não achava, porque já estava mais em Tuono, mais para cima do vale ali. E aí, finalmente, achei um, no meio do nada, assim, porra, tudo dark, né? Falei, porra, demorou. Aí já montei a barraca, pus lá comida, 2 semanas de comida no food storage, o carrão do lado, cozinhando uma pastinha ali, uma massa, numa picnic table, né? Uma table pequenininha com head lamp, assim. Cara, o urso chega por trás e dá uma... Não ataca, ele dá uma bundada, deu uma bundada, assim, a bundada foi suficiente para eu ir pôr no chão. E aí ele subiu na mesa, no picnic table, a mesa deu aquela envergada para baixo, cara. Por um segundo ele pegou, eu tava com fogo, cozinhando aí. Pegou a paz inteira e rush, demorou tudo. Aí olhou para mim, olhou pro food storage que tava aberto, Já saltou ali no food storage, cara. Pegou uma can, né? Uma lata de beans, de feijão. Braca, amassou a parada inteira e já começou a comer. E eu no chão ali, né, cara? Caraca, meu irmão. Quando eu tava trabalhando na Líbia com um canadense, ele falou: pô, se você vê um urso, se você é atacado por um urso e tal, você tem que ficar maior. Você tem que ficar maior, tem que ficar grande do que ele. E aí, e alto, falar alto, gritar. Fazendo, cara, aí eu fui lá na minha barraca, peguei o Tamarack, sabe, aquela colchãozinho ali, enrolei o colchãozinho, pus na minha cabeça, subi em cima da mesa de piquenique e fiz um. Berrando assim, cara. O urso parecia um. Sabe quando o cachorro fica com medo e se dobra assim, se retorce? O ursão se retorceu todo, baixou e vazou. Aí fez um. Caralho, meu irmão, tô Tazan aqui, né, brother? Tô dominando. E aí eu conseguia ver os olhos dele à noite, né? Quando eu jogava o headlamp, eu via os dois olhinhos. Comecei a jogar a rocha assim, cara. E fechei o food storage, fechei o carrão. E falei, porra, cara, eu não tenho um lugar para ir, cara. Falei, ursão, escuta aqui, brother. Eu vim aqui para escalar o Eucap, cara. E nem que eu tenha que brigar com o urso, meu irmão. Eu vou escalar esse Eucap. E aí, falei, vou dormir sem água, sem nada. Subi na barraca lá, tal. À noite, umas 2 da manhã, eu senti que ele veio de novo. Não sei, a barraca era pequena. Não sei por que ele veio tão perto. Senti ele me encostando assim. E aí, nunca mais vi o urso. Talvez tenha sido uma das maiores experiências de contatos com os animais, tal. E essas coisas acontecem, cara. São parte do desenvolvimento, né? O vale, ele tem o seu lado glorioso de você subir as montanhas, mas tem um outro lado de toda a fiscalização, de todos os rangers, tal, que é controlado, que é algo que você tem que saber lidar. Tem que saber o se eu sinto que existe uma diferença muito grande nos parques nacionais e nos parques estaduais nos Estados Unidos, entendeu? Os parques estaduais, eles são mais tranquilos, os ranges são mais tranquilos, os nacionais, eles são controlados, as leis são federais, é muito mais complicado e é uma coisa que ajuda muito. Mas essa parte foi a parte do Yosemite, né? Depois, já um pouco mais, eu falei, beleza, vamos continuar com essa viagem, né? Cada 2 meses, 3 meses, indo para um lugar diferente, comecei a fazer todos esses sonhos do montanhismo, rodear, Seúse, África do Sul. E aí, cara, eu comecei a falar, pô, tô cansado disso, cara. Eu não quero mais ficar essa coisa de ficar pegando avião e para um lado, para o outro. Falei, vou começar a fazer uma coisa mais programada, que é começar de A e terminar em B, que chama os overlanders. São as pessoas que cruzam países, continentes sem aviões. É tudo por terra e por um veículo, normalmente Land Cruisers tal. E eu acabei decidindo fazer numa moto, com uma BMW 1200. E aí comecei a cruzar, por isso que eu tive em tantos países. Cruzar, comecei na cidade do Cabo até o Cairo. Até tem uma história interessante, que eu também vou falar um pouquinho. Quando eu estava viajando com a moto, num país, África do Sul, incrível, cara. A África do Sul seria uma hora de conversar sobre Table Mountain, sabe? A Table Mountain, ela recebe um pouco desses ventos da Antártica, então tem esse lado mais alpino, e é muito interessante. São 250 metros sem nenhum grampo, nada, nada, não tem nada, nada. E é garrão, 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 e, cara, tudo, tudo em peça. Se você não consegue fazer, porque entra as tempestades, não é que nem os ventos da Patagônia, não é as tempestades patagônicas, mas entra também. E aí, por exemplo, a terceira vez que eu fiz, eu achei peças lá, jogadas numa parada, não estavam nem presas em lugar nenhum, estavam só ali na parada. E é muita energia, um país incrível, um país, cara. Rocklands é um dos melhores lugares do mundo para se escalar. Waterfall Above em Johannesburg também e tal. Mas, voltando um pouco para um pouco da moto e depois. É, um pouco na moto agora. Aí cheguei nessa Namíbia, um outro país, um país mais ao norte da África do Sul. E tinha um lugar que chama Skeleton Coast, que é um lindo, um lugar bacaníssimo para se passear, tal. Tem uma cidade que chama Swakopmund. E aí eu passando com a moto, tocando com a moto, pneu furou, pneu de trás furou no meio do deserto, assim, com capacete, casaco, tudo. E aí, porra, pneu furado, caralho, eu tenho um compressor de ar para poder encher o pneu e um kit para poder fixar, para poder arrumar a roda do pneu. Pus lá, toquei outro 10 km, a moto super. Porque na moto eu carrego tudo, equipamento para escalar o Eucap, tipo, de tradicional, corda, todo equipamento de acampar, câmeras, então a moto tá, meu, bombando. E eu falei, pô, se eu comprar uma moto pequenininha para cruzar o mundo, dois caras vão chegar, levantar a moto, pôr num caminhãozinho e sumir. Falei, cara, preciso de uma moto gigante, uma moto de que dois caras não levantam, então uma moto gigante. São 33 litros, dá para fazer uma autonomia de 600 quilômetros, depende da quantidade do combustível e tal. E aí o pneu furado, tive que fazer, a cada 10 quilômetros eu parava, descia da moto, enchia o pneuzinho lá, 20 minutos, e aí fiz por 175 quilômetros, parando cada 10 quilômetros, cara. Pelo menos estava me mexendo no meio do deserto, né, brother? E aí eu vi um sinalzinho escrito Cape Cross Resort. Falei, caralho, vou parar nesse resort aí. Talvez ele esteja uma Land Cruiser, uma Land Rover, e dentro dela talvez esteja um kit para arrumar o meu pneu. Aí cheguei lá, o gerente, não tinha ninguém no resort, né? O gerente falou, oh, I'm sorry, eu não tenho nada para arrumar o seu pneu, mas eu tenho um cozinheiro. E o cozinheiro resolve todos os nossos problemas. E eu falei, pô, demorou. Traz o cozinheiro, né, bro? O cozinheiro chegou, cara. O cara era a versão africana do Schwarzenegger. O cara era gigante, com os dreadlocks, assim, bro. Os musculão, assim. Aí, quando ele chegou, bro, eu tava na moto tentando arrumar. Eu já sabia onde tava furado, né? Cara, eu falei, caraca, esse cara tem uns 2 metros de altura. Aí ele falou pra mim, nice bike. Eu falei, é, beleza, bro. Oxe, cozinheiro, o que você vai fazer? Ele falou... Do you have a condom? Falei, o quê? Ele falou, você tem uma camisinha? Falei, caralho, camisinha. Aí comecei a abrir todas as minhas caixas lá, os panels e tal, achei a camisinha. Dei pro cozinheiro olhou, falou, no, I don't want a European condom, I want an African condom. Ele falou, eu não quero camisinha europeia. Era camisinha africana. Caraca, camisinha africana, beleza, serve em você, sei lá, né, bro? Camisinha africana. Aí depois de 30 minutos chegou um adolescente, aí camisinha africana. Eu falei, pô, dá pro chefe aí, né? Aí o chefe olhou de perto e falou pra mim, do you have a knife? Ele falou, você tem uma faca? Eu falei, caraca, meu irmão, hoje eu tenho 64 países com a moto. A Namíbia era o segundo. E todo mundo fala, não vai cruzar a África com moto, tá ficando louco. Aí, cara, na minha cabeça, sem brincadeira, Lisa, na minha cabeça eu falei, cara, esse cara, ele vai pegar a faca, me matar, pôr a camisinha africana e rock and roll, ou ele vai rock and roll primeiro e depois me matar com a faca. Aí tava meio apavorado, né, brother? Tava assim, caraca, meu irmão. Eu tinha um canivete, meio tremendo, falei, ó, brother, faz aí, o que você vai fazer? Faz rápido, por favor, you know? Aí o cara, pô, com um MacGyver ali, né, brother? O cara, o pneu tava aqui, o buraco do tava aqui, ele pegou, abriu o canivete, raspou exatamente onde tava o buraco, pegou, abriu a camisinha, pegou um palito, pequeno galho, e aí pôs toda a camisinha dentro do pneu, só tem tipo um ring na camisinha, né, um anel. A metade do anel ficou para fora, o resto da camisinha tava tudo dentro do pneu. Quando você põe pressão no pneu, essa camisinha sela tudo. Cara, eu fiz 230 quilômetros off-road com a African Condom no pneu de trás. E funcionou bem. Eu falei, porra, cara, que incrível. Como é que é isso, né? Ele falou, uau. Ah, eu falei, por que não a camisinha europeia? Por que a camisinha africana? Ele falou, a África do Sul, a Botswana, que é um país no norte da África do Sul, e a Namíbia, eles têm um nível muito alto de HIV. Então, a borracha da camisinha, ela é mais sólida, mais real. E você pode arrumar pneu com isso. Fazer... Caraca, que incrível. É incrível como os africanos, eles usam muito criatividade para resolver os problemas, porque às vezes eles não têm toda a estrutura e tudo mais. Mas, Eliseu, deixa eu falar uma coisa, cara. Eu tenho história aqui de geografia, de viagem para 2 horas, cara. Posso falar quando eu tive que tomar minha própria urina no deserto da Somália? Posso falar sobre a fugindo da polícia na Moldova, dos policiais corruptos? Mas não vamos falar sobre isso, Máquina. Vamos falar de montanhismo, porque esse aqui é um podcast sobre montanhismo.
Não, cara, não. Tá legal essa história. Um papo puxa o outro. Vai aí. Não, você falou agora, pô, atiçou a curiosidade.
A parada da montanha, eu acho que ela é uma contribuição maior, brother. Já que estamos ali na África do Sul, Vamos para Madagascar, Tissaranoro. Por sinal, lembrei muito de você no Tissaranoro, brother. Não é Gnask nem o baú, mas muito parecido, cara. Tem aquele slab no começo, depois fica vertical. Eu lembrei muito de você lá, brother. Beleza, estamos na África do Sul. Aí eu tive 6 vezes na África do Sul, graças a Deus. 2 vezes a trabalho, 4 vezes de para surfar, escalar e tudo mais. E aí eu sabia do Madagascar. O problema é o seguinte, então, quando você viaja 20 países por ano, cara, você não consegue planejar muito, não tem aquela coisa, sabe? Eu admiro muito você, cara. Você fala, pô, vamos escalar no Mali. Você planeja, você pega os melhores comparsas, você tenta, sabe, melhores equipamentos, ou planejado, cara. Isso funciona muito bem. Eu faço exatamente o oposto, cara. Eu não consigo, brother. Eu tenho que chegar chegando no sapatinho, comendo tudo pela borda ali e tal, vendo qual é que é. Aí eu falei, pô, eu já sabia que o Tissaranoro era uma montanha de 800 metros no Madagascar, mas não sabia muito mais coisa disso. Aí eu já tava na minha 4ª temporada lá na África do Sul, falei, pô, vou conhecer Madagascar e esse lugar aí, né, o Tissaranoro. Aí, pô, antes de comprar, eu comprei a passagem, logo depois eu dei um Google, assim, rápido, Climbing Madagascar. Aí apareceu uma cidade lá, Diego Sorares. Falei, beleza, é lá que nós vamos, é ali que tá a escalada. Cheguei na cidade de Antananarivo, essa é a capital do Madagascar. O Madagascar, o Madagascar é um país único, principalmente pelos animais, pelos lemures, pelos cifacas. E é um país pobre, é um país muito pobre. Agora, falando um pouco de geografia, a maioria é um país que não tem tantos turistas quando a gente pensa, porque a gente vê lá, ó, Madagascar, sabe, porra, o filme que ficou famoso e tal, mas não tem tantos turistas. Eles cobram os preços em euros. A maioria dos hotéis ou das pousadas, ou tudo que está relacionado com turismo em Madagascar, eles são gerenciados por franceses. Todo o dinheiro que os poucos turistas põem em Madagascar vão direto para bancos na Europa, não ficam no país. Então, uma crítica ao turismo do Madagascar, mas voltando no lado do montanhismo. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei lá, demorou quase 1 dia e meio para alugar um carro, porque tinha que ser um carro com guia, com driver. Eu falei, não, pô, sozinho e tal. E aí começamos a tocar, finalmente, depois de quase 2 mil dólares para alugar o carro. Alugamos o carro. Aí começou, tava eu com a Marina Veronese, uma brasileira também. E aí começamos a tocar para essa cidade de Diego Soares, que era mais ou menos uns 1.000 quilômetros para o norte. Chegamos lá na noite de Natal. Porra, tinha tipo 6 viazinhas, cara. Era uma falésia minúscula, era uma falésia com 6 vias no calcário, mais ou menos. Lá, o que acontece? Eu não fiz o Google correto, brother. Eu puxei uma cidade de Diego Soares, mas o Antananarivo, o Tissaranoro, é só tipo meio dia de viagem pro sul de Antananarivo. Então eu acabei fazendo o país inteiro ali. Errou, mas foi bom, porque deu para aprender sobre o país, um pouco da cultura, tal, não sei o quê. Aí voltamos mais 1.000 quilômetros na ilha, para Antananarivo, e finalmente chegamos no Tissaranoro. E o Tissaranoro é interessante, ele tem o Tissaranoro Bi, que é 800 metros, você chega lá, você tem 300 metros de parede, 500 metros de parede e 800 metros de parede. Então você quer, pô, vamos aquecer, vamos fazer os 300 metros aqui no primeiro dia, segundo dia. Vamos fazer os 500 metros. Vamos para o paredão, vamos para os 800 metros. Então, e muito parecido com o baú, cara. Você escala bem no baú, você vai escalar bem no Tissaranoro. E aí, cara, era uma temporada de chuva, estava difícil. A gente começou a tocar uma via que chama Vazimba, foi aberta por sul-africanos. Acho que era um 7B francês. E aí, cara, quando começou, a gente pegou os primeiros 300 metros, era tipo um positivão. Chegamos nesse ponto de voo, continuamos tocando na parte vertical, e aí começou a chover. Eles iam chover muito, cara, caindo, meu. A parada virou uma cachoeira, cara. Virou, tipo, quase 500 metros de cachoeira, Eliseu. E você não conseguir escalar uma montanha, tudo bem, acontece, cara. A montanha tá lá, sabe? Você vai voltar uma outra vez, pode ser por questões climáticas. Mas você não conseguir descer de uma montanha, aí, para mim, nesses 27 anos de montanhismo, aconteceram 2 vezes, uma na Patagônia e essa que eu tô contando agora. É algo marcante, é algo frustrante, porque você olha para seu parceiro e você fala, cara, eu não sei como descer daqui. Isso aí, cara, se você nunca passou por isso, não passe, porque é algo É algo que te mostra, na verdade, todo montanhismo, toda escalada, toda vez que você não consegue fazer uma via, ou não consegue fazer uma montanha, uma alta montanha, uma escalada, é uma chance de aprendizado. Ela está te mostrando as suas fraquezas, sabe? E para você se transformar em uma montanha melhor, você tem que identificar as suas fraquezas. Se você vê os melhores escaladores do mundo, cara, eles têm algo em comum: o poder de observação, entendeu? A percepção, cara, é conhecimento. Então, por exemplo, se eu pudesse escalar com Alex Honnold na China, com grandes escaladores, com Linha, com muitos caras aí, o Charme, e eles têm isso, cara, eles têm essa questão de observar. Então, se você quer se transformar num escalador melhor, num montanhista melhor, você tem que se observar, é muito importante. Mas voltando para Madagascar, começou a chover, cara, gigante, parada, meu, bombando ali, aí a gente fizesse um rapel, duas, acho que foram três rapéis. Quando a gente estava no quarto rapel, ainda 300 metros de altura, brother. Uma das, a gente tem duas cordas de 60. Uma das cordas prendeu. E aí, cara, na base, a gente estava exatamente aonde faz os 500 metros com os 300. Então, a gente estava na parada, bem no slab ali, brother. Eliseu, a waterfall, a cachoeira, estava explodindo na nossa parada. Cara, eu não estava acreditando, mas eu estava morrendo afogado na montanha, cara. E eu estou acostumado com pressão hidrostática. Pode sofrer Hawaii Pipeline, muitas vezes na Indonésia, aqui na Austrália, toda semana. E aquela coisa... Cara, não estava conseguindo respirar, Eliseu. Aí eu falei para a Marina, ó, pega essa corda, tudo muito rápido, pega essa corda de 60 e desce para a esquerda, fixa ela e desce e vai jogando para o lado da cachoeira. E eu tinha, tipo, a 30 metros de corda, estava preso, eu tinha mais 30 metros. Falei, cara, eu vou fixar esse 30 e se Deus quiser, eu fico fora da cachoeira. Então a cachoeira ficou no meio, a gente foi descendo, um jogou para um lado, um jogou para o outro, como bom brasileiro, eu sabia que ela ia passar, entendeu? Essa cachoeira não ia ficar lá o dia todo. E a gente de lado, assim, cara, meio que puxando a corda ao máximo, aquela coisa explodindo na parada. E aí, graças a Deus, quando passou, a gente voltou, escalei de novo, tirei onde a corda estava presa e tal. E aí, descemos do Tsananoro, né? Foram cinco tentativas. Não fizemos cume. Não fizemos cume porque chovia muito, era uma época difícil. Mas, como eu te falei, eu acho que é sempre um aprendizado, né, brother? Sempre essas coisas acontecem. É muito importante. É como na Patagônia, sabe, cara? Você, como alta montanha também, você ter os equipamentos certos ajuda. Equipamentos leves e tudo mais também é uma parte importante. A gente tinha todos os Gore-Tex, a gente poderia ficar lá por mais tempo, se fosse necessário. E tudo mais. Então, essa é a parte do Madagascar, que como eu te falei, lembrei muito de você lá. E aí, continuando tocando na viagem, com a moto, que é uma coisa, tipo, incrível, né, brother? Você, uma das maiores desafios de você viajar muito sem aviões, com seu próprio transporte, não são os vistos, na verdade. São a importação do veículo. Você trazer esse carro, essa moto, para dentro do país, é aí que eu gasto mais dinheiro, é aí que as partes mais complicadas, com toda a burocracia dos países diferentes, mas é uma experiência de viajante, principalmente porque a primeira experiência que você tem no país, ela é uma cidade pequena, não é uma capital. Então você está meio fora desse lance de turismo, de, ah, chegou com o avião, aterrissou, pegou o táxi, foi pro hotel. Você não tem nada disso, entendeu? Então é uma experiência muito gratificante também. E com tudo, com essa... E aí tocando, né, lugares lindos, como a Sinai, no Egito, mas a Wadi Ham, na Jordânia, sabe, que é um lifetime of climbing também. Falando um pouco do Wadi Ham, que é um arenito na Jordânia, um lugar que já filmaram vários filmes, várias coisas lá e tal. Quando eu estava lá, quatro semanas antes, três franceses morreram porque a estação inteira caiu. Então, as rochas não são das melhores qualidades. Uma coisa que a galera precisa observar é o seguinte, tem até o que o Yuval Harari, que é um escritor judeu, fala muito sobre isso. Ele fala que para você experimentar alguma coisa, você tem que ter a sensibilidade necessária. Para você desenvolver essa sensibilidade, você tem que ter experiência. Então, por exemplo, ouvindo lá o podcast do Peter, quando ele falou a escalada no Rio de Janeiro esportiva não é boa. É meio chocante. Mas por quê? Ele tem razão. Por quê? Porque quando você olha, a escalada na esportiva Nuna, onde ele vive, por exemplo, na Catalunha, que é world class, que são as coisas, você já tem experiência, você cria sensibilidade para poder fazer esse comentário. Então, quando eu falo, pô, o arenito do Wadi Rum não é bom, entendeu? Aí as pessoas já me criticavam, como assim não é bom, cara? Pô, fui lá, escalei, eu falei, pô, mas se você escalou dois arenitos, um arenito ali no seu quintal, na sua casa, no seu país, sei lá, e outro em Football Ram, você vai achar bom. Mas se você escalou os arenitos de Arapolis, de Type Wall, escalou os arenitos de Utah, de outros lugares, cara, você criou a experiência para ter a sensibilidade de falar isso é bom, isso é ruim, entendeu? Claro que as pessoas têm experiências diferentes nos mesmos locais. Falando um pouco, já que eu comentei um pouco de Utah, eu quero falar uma coisa. Eu até me arrependo um pouco de ter feito 3 temporadas no Yosemite e não ter ido para Indian Creek antes. Por quê? Porque Indian Creek, cara, se você quer, voltando, falando um pouco de tradicional, se você quiser escalar bem as fendas, cara, eu tô falando sistemas de fendas. Quando eu falo assim, a galera fala, ah, mas eu tenho uma fenda aqui no meu falésio e eu escalo bem ela. Eu falo, não tô falando de 30 metros de fenda, tô falando de sistemas de fendas complexos, 60 metros, você escala para baixo, nem vê mais seu parceiro, bora, não tá vendo nada, e continua escalando. Indian Creek é um lugar que vai te ensinar as técnicas da fenda. O que são as técnicas? Vai tudo relacionado ao tamanho. Então, por exemplo, o número 3. Aí você tem a técnica do número 3. Número 3 é o número do Camelot, né? O número das suas peças. Número 2. Aí você tem o número 2, que é um dos mais fáceis, que todo mundo meio que tem essa técnica. Aí você vai para o número 1, que é aquela coisa mais... E aí você vai para o ponto 75. Ponto 75, cara, eu demorei quase 2 meses para escalar bem os pontos 75. E quando eu falo de Indian Creek... Tô falando dos sprinters, aquelas fendas perfeitas, cara. Eu tava trabalhando um 13C lá de 14,75. 14 peças de 0,75. Um negócio, meu, gigante. E a técnica, você tem que fazer os finger locks, que é aquela coisa que você põe e dá aquela... E aí mais uma aqui, e praticamente no pé também. Mas, vale lembrar uma coisa importante. Se você só escala em the creek, você vai acostumar a escalar o splinters perfeitos. Quando eu falo perfeitos, são fendas perfeitas, que na real não existe tanto assim, entendeu? Quando você vai para o Vale, quando você vai na Sierra Nevada, até mesmo na Patagônia, elas nunca são os perfeitos fendas, elas são abertas, são direcionadas, roundadas, tem todos os tipos. Mas eu aconselho, para a galera que está me ouvindo aí, principalmente, se você quer escalar bem na Patagônia, porque nós tivemos muitas mortes na Patagônia, infelizmente, você tem que escalar rápido, cara. É o único jeito. A janela abre, é o jeito de tocar. E se você quer aprender a escalar bem, escalar rápido, é Sierra Nevada, brother. É Califórnia. É ali que você vai escalar bem. Você escala The Needles, escala o Hook, escala o Ptolemy. Se você consegue escalar bem, e é provado, cara. Sabe essa coisa de escala aqui, vai escalar em qualquer lugar do mundo, vai surfar aqui, surfar lá. Eu meio que não acredito muito nisso. Mas se você vê os caras que conseguem... O que eu falo escalar bem no Vale? É escalar o El Cap em 24 horas. Se você consegue escalar o El Cap em 24 horas, você está preparado para grandes montanhas, cara. Pode ser no Paquistão, pode ser na Patagônia. E, claro que, pô, tem a questão econômica. É muito mais barato você ir para a Patagônia do que para os Estados Unidos, que está lá na Serra Nevada. Mas eu aconselho para a galera que está me ouvindo aí, que está empolgada com o tradicional, vai para a Serra Nevada, cara, que é o local para você escalar. Voltando um pouco na viagem de moto... Wadi Rum. E aí, cara, todas essas falésias lindas, né? Passando pelo Israel também, muito bem recebido no Israel, altas escaladas, Cyprus, aí chega na World Class, que são as escaladas na Grécia, praticamente na Turquia. As escaladas esportivas na Turquia são incríveis, brother. Aquelas coisas de Nibas, Çitlibig, Eriparig, várias falésias novas fora de Atenas. Leonidos é algo que abre a sua mente. Mas, para a galera que está me ouvindo, que está empolgada na escalada esportiva, vai para a Catalunha. A Catalunha abre sua mente. Você chega lá no pub de Rodeá, no Calandraca. Ah, 8C+, ah, 9A. Ah, e esse cara aqui, de cadeia de roda? Ah, 8E, 8A+, 8B. Caraca, todo mundo escala muito forte. Então, ele meio que abre a sua mente para o que é escalada esportiva. E é mérito dos espanhóis, não só por eles terem um país que propicia todas as cuevas, chamam das cuevas da Espanha. Mas é mérito do Dani Andrade e companhia que souberam abrir as vias, entendeu? Abrir as vias bem, fizeram bem. Claro que tem toda a ética, né? A ética também de, pô, lá em Rodeia tem a Corredor de la Morte, que o crux é uma escalada de... uma garra de plástico, né? Uma garra refeita. Mas ele, hoje, a Espanha talvez esteja os melhores escaladores esportivos do mundo, graças ao jeito como eles aproximaram o esporte, como eles fizeram, e vale a pena, galera. Então, você que está me ouvindo, que está empolgado, Catalunha, Espanha também, que é muito... A parte dos Pirineus, tá, incrível também. E essa parte agora da Turquia e da Grécia, que vale também uma visita muito incrível, uma escalada atlética. Eu lembro que eu terminava em Kalymnos, cara, era o corpo inteiro, era perna, não era só os... Não é que nem Frankenmuth, que você sente os dedos só, sabe? Que você sente... tudo, cara, ombro, perna, então é uma escalada muito atlética, que também te ajuda muito. E aí, depois continua tocando, né, na viagem com todos esses países, Romênia tem umas escaladas incríveis também, que chama Baile Herculane, uma cachoeira bacana, Bulgária também. Fala um pouco da Rússia, bro, uma história da Rússia. Rússia, o maior país do mundo. Certo? São 11% do... Se você olha todo o planeta Terra, 11% é a Rússia. O segundo maior país do mundo é o Canadá. O Canadá tem 6,1% do planeta Terra. 6,1% contra 11%. Cara. É uma diferença imensa. A Rússia é gigante. Cara, eu tive, graças a Deus, eu tive 8 vezes na Rússia. Desde 2009, os brasileiros são isentos de visto à Rússia por causa da reciprocidade mercantil entre os governos, que é muito bom, que é algo incrível para o país. Mas vou te falar, uma afirmação um pouco forte, mas, cara, eu escalei praticamente todas as grandes falésias da Rússia e a escalada da Rússia não é boa. Uns 11%, cara, não. Eu até brinco com meus amigos russos, se eu fosse... Roubaram a Crimeia da Ucrânia, porque as melhores escaladas da Rússia estão na Crimeia, praticamente nas escalas esportivas. Mas vale lembrar que tem o Monte Elbrus, a maior montanha da Rússia, a maior montanha da Europa, não é o Mont Blanc, é o Monte Elbrus, que são os 7 cumes, como muitos montanhistas sabem. A história que eu vou contar agora é da minha primeira alta montanha. Hoje, graças a Deus, eu tenho 3, 5 mil em solitário, um 6 mil em solitário e um 7 mil em solitário. Por que que eu vou em solitário, cara? Solitário, em alta montanha, é difícil, cara. Principalmente, quando você chega lá, ninguém gosta de você. Por quê? Porque os caras da expedição, você está mostrando para os clientes deles que estão pagando thousands and thousands de dólares, e você, pô, o cara está fazendo sozinho aqui, sem ajuda de nenhum animal, sem ajuda de nada. Os rangers, que são os caras que controlam os parques, também não gostam, porque você fala, pô, esse é outro suicida, esse é outro cara que a gente vai ter que resgatar aí no meio do nada sozinho. Então, você chegar no Sete Cumes sozinho é muito difícil. Por que que eu faço? Porque o Charles Darwin, ele não falou que o mais forte sobrevive, ele falou que o mais adaptável sobrevive. Então, eu acredito muito na adaptação da montanha. Chegando no sapatinho devagarzinho, e todas as altas montanhas que eu fiz, eu tenho primeiras sessões de boulder na base, entendeu? Porque eu acredito que o boulder é uma excelente forma de você se aclimatizar, principalmente no seu cardio, que você faz umas passadas duas de boulder, a 5 mil metros de altura, cara, você já tem aquela bom no seu coração. E aí, quando você precisa lá, quando você está nos 6 mil, 7 mil, você precisa buscar aquela peça, precisa fazer alguma coisa ali, você já tem essa aclimatização. Então, todas as montanhas... Cara, eu tenho primeiras sessões na base do Everest, primeiras sessões na base do Kilimanjaro, do Mont Blanc, do Lenin Peak. Todas essas... Ajuda muito, entendeu? E aí, o Elbrus foi uma das primeiras automontanhas. Chegando no Elbrus, aí a cidade mais perto chama Mineralvodi. E aí, chegando em Mineralvodi sozinho, né, cara? Sem nenhum equipe, nada. E aí, pô, tentando arranjar o acesso pro base camp, pra chegar no acampamento base do Elbrus, né? E aí, conversando com o cara, tinha uma expedição britânica, tinha, sei lá, deviam ter uns 6 carros, e aí deviam ter umas 15 pessoas. E aí, eu consegui conversar com o que eu Gavrilo Paruski, né? Eu aprendi a falar um pouco de russo, dessas 8 viagens à Rússia. E aí, Comecei a conversar com o cara, convenci o cara a me pôr no carro de comida da expedição britânica, que tinha, tinha uma cadeirinha lá que eu podia sentar, e eu tinha duas mochilas, cara, eu tinha duas mochilas, de 27 quilos, uma de 30, uma de, com comida e uma de equipamento, né? Duas mochilão, bro. Taquei os mochilas, 6 horas da manhã, taquei os mochilão dentro do carro, sentei ali e tal, fechou, essas combis soviéticas, eles chamam de Bukhara, que são os 4x4, são esses únicos que conseguem chegar na base do Elbrus, né? E aí, o líder da expedição, quando ele me viu dentro do carro, ele falou, o que esse cara tá fazendo aqui? Ele falou, e o motorista falou, pô, ele é um cara aí que tá querendo escalar sozinho e tal, e aí ele me pagou um pouquinho, ele só vai pegar uma carona. E o cara falou, não, é a minha expedição, isso aqui é meu show, não, tira ele. Se você levar ele, eu não pago para nenhum dos motoristas. Aí, brother, para eu foi algo assim: bem-vindo aos Sete Cumes. Então, aonde nem, sabe, existe um valor à vida, que vai até um pouco contra o próprio humanismo, sabe? Existe um empreendedorismo na montanha. O que eu, cara, eu tinha 18 anos de montanhismo quando eu fiz o Alpes. E eu fiquei meio chocado. Eu não acreditava que um escalador ia comprometer a escalada do outro escalador só por uma questão monetária, algo que não estava relacionado com a essência. E aí cheguei no cara e fiz um... Cara, pelo amor de Deus, brother. A próxima petição ia sair depois de uma semana. Na próxima segunda-feira, eu falei, cara, eu vim do país que não tem nem neve, brother. Você tem que me deixar subir nessa combosa aí, cara. Por favor. Cara, não. Tira as mochilas. Tirou as duas mochilas para fora, brother. Os combos entraram, todos os clientes entraram e aí começaram a tocar. E eu sentei, a Rússia tem os hotéis com umas escadarias grandes, bem soviéticas, tudo bem aberto, né? Tudo bem amplo. E eu sentava as duas mochilinhas ali na escadaria, cara. Tipo, emocionado assim, com raiva, né, brother? E aí quando eu vi a última luz de freio ali, da última crombosa virando, cara, me deu uma luz assim, quando o cara freou longe, cara, no final da rua, assim, caraca, eu vou escalar isso, pô, vou subir. Aí tinha uns taxistas, né, normal, assim, com uns ladinhas, falei, entrei no ladinho, falei, Dá vai. É tipo, toca, segue aí de ladinha clássica, original, bro. Lada, com as mochilas na frente, eu meio atrás, no banco de trás. E falei, toca, segue as combosas aí, né, bro? E aí continua subindo. Só que chega uma hora que não dá mais, né, cara? O ladinha não aguenta que a combosa vai nos 4x4, né? Nos terrenos. Aí uma hora o motorista falou, niet. Eu falei, caraca, o que ele não quer? Ele falou, não, desce, acabou. Ele falou, daqui eu não posso ir mais. Aí o Elbrus, na real, comigo começou 2 dias antes do base camp, porque aí eu tirei essas duas mochilas cargueiras gigantes, e chovendo, garoando, assim, bem leve, né, brother? Eu, caraca, tem que carregar uma mochila. E 2 dias antes de chegar no base camp. Aí carregava uma mochila, voltava, pegava outra e ia devagarzinho, né? Tipo, aclimatizando, na verdade, era até bom pro Elbrus. E aí passou um caminhão, quando eu tava com as duas mochilas, passou um caminhão e o cara joga aí, né, bro? Aí eu já, meu, lancei uma mochila, não via que tinha do lado do caminhão. Joguei a outra mochila. Quando eu me joguei, Eliseu, dentro do caminhão, bro, tinha tipo um centímetro, cara, de piche que eles estavam construindo a rodovia, bro. Essas cargueiras me afundaram nesse piche, bro. Não conseguia tirar, cara. Eu não conseguia levantar, cara. Eu, sozinho, tipo, eu não conseguia tirar a mochila do chão, bro. Porque ela grudou, as duas grudou numa forma. Aí eu fiz um, caraca, meu irmão, isso aqui tá nova. Aí eles não iam até o Elbrus, né? Não iam até a base do Elbrus. Eles me pararam. Eu falei, cara, vem aqui, me ajuda aqui, cara. Pra tirar, vocês não conseguem mexer as mochilas. Aí tiramos as mochilas. Aí vem a parte mais difícil. Aí quase joguei a toalha. Finalmente cheguei no base camp do Elbrus, né? E aí, cara, quando eu vou fazer uma ascensão em solitário em alta montanha, eu carrego uma barraca desenvolvida pelo Uli Stack, que é um escalador que infelizmente faleceu no Everest também. Eu uso muito a linha de montanhismo do Uli Stack. Então, essa barraca é uma de 1,4 quilos, cara. Single layer, chama Direct 2. da Mount Hardware, e é uma barraca que eu posso pôr no topo do Everest. Se eu precisar dormir no topo do Everest, que não é impossível, mas é uma barraca que você pode pôr em qualquer lugar do mundo. Então, hoje, eu uso umas barracas muito mais, uma tecnologia muito melhor do que eu fazia antigamente nas altas montanhas. E como o Elbrus foi a primeira alta montanha, sozinho, solitário, bicho, minha barraca era muito pequena. Era muito pequena. Foram 3 dias, Eliseu, levando tapa, cara. Levando tapa. Quando o vento bateu na barraca, bro, deitar assim, tapão. Tapão por 3 dias, cara. Eu tava quase, give up. Tava quase. Falei, não, já não dá. Agora já deu. Aí o tempo melhorou, graças a Deus. É o Bruno chegando no campo 3, tocando o sistema clássico, porque a maioria das montanhas no mundo, de alta montanha, quando elas são muito pesadas. Então, a base delas é onde estão as crevassas. É a base, até mesmo no Everest, do Camp Base para o Camp One, é uma das partes mais perigosas, não lidando com a altitude, mas lidando com a técnica das crevassas, passar elas. Então, fazendo sozinho, eu tinha que ancorar, passar, voltar, principalmente nas primeiras partes da montanha. Depois, fiz cume do Elbrus, amarradão, na volta. Adivinha o que eu encontro? O cara que não me deixou entrar na Combosa. E ele tava subindo ainda, como ele tem uma expedição e tal. Mas o que acontece, cara? Você, quando você tá fora do Brasil, como brasileiro, você carrega a bandeirinha do Brasil o tempo todo, né, brother? Então, eu já tinha feito cume também, tava amarradão, né? Voltando, pá. E aí eu podia dar um esculacho no cara, porque os caras perguntaram como foi e tal, como foi o cume. Mas aí eu dei um tapa de pelica, né, brother? Fiz um... Oh, well, that's excellent, man. You can just go away, carry on. Tipo, mostrando um pouco de ética, né, cara? Eu acho que a ética no montanhismo, ela nos ensina um pouco de humanismo também. E é importante. Até mesmo o Sócrates dizia... Tem dois tipos de ética. Tem a ética absoluta e a ética relativa. Eu acho que o montanhismo está muito relacionado com a ética absoluta. O que, que é isso? Tá errado, não é para fazer. Se o proprietário da terra não quer que escale, não escala. Não é porque não tá ninguém vendo que você vai escalar. Se o cara fala não pode bater chapa, não bate chapa, entendeu? Eu acho que o montanhismo, ele tem essa coisa de nos ensinar um pouco dessa ética, desse valor ao próximo, dessa essência, o que é muito bom, cara, isso é muito legal. Então eu meio que dei esse lado, falei, pô, pra que eu vou discutir com um cara aqui nessa montanha linda, tal, descendo do cume, e amarradão, tal, passou, mas eu quero dizer uma coisa também, falando de alta montanha, uma coisa que muito escalador, tipo, se você escala esportiva a sua vida inteira ou tradicional, acho que uma coisa que eu senti uma grande diferença na alta montanha é a interação. A interação com a montanha. O que quer dizer? A minha vida inteira, eu sempre ia escalar numa falésia, pegava um carro e voltava para um lugar, para uma base, um acampamento, uma coisa. Quando você fica 20 dias, tipo, Lenin Peak no Kirguistão, eu demorei 20 dias para escalar ele. Cara, a interação, você 20 dias entrando na montanha, entrando e vindo, interando, é algo que a escalada esportiva, e até a escalada de Big Wall, talvez não lhe dá. Até mesmo quando eu voltei no Aconcagua, o Aconcagua também me demorou acho que 18 dias, em solitário. Quando eu voltei, eu vi um carro, caraca, o que é isso? Sabe? Você tem uma estranhada. Então, se tem uma outra interação com a montanha, que vale a pena. Todo mundo que está me ouvindo aí, que nunca fez a alta montanha, vai fazer, mesmo que seja escala esportiva há muitos anos, vai fazer, cara, porque é algo que te mostra um outro lado do montanhismo, algo que também é muito interessante. Lidar com a altitude, com o ar rarefeito, também é algo que você tem que aprender. Algumas pessoas são melhores que outras, tem um pouco da genética, tem um pouco de como você se alimenta, como você se move, tal. Não é necessariamente que você seja um maratonista, que você vai conseguir subir o Everest em sem oxigênio, tem várias outras variáveis ali, mas, falando dos 7 cumes, o que eu falei agora talvez tenha sido uma certa crítica ao 7 cume, mas o que eu quero falar de montanhista para montanhistas, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que defender o Sagamanta, que é a maior montanha do mundo. Todo mundo, o cara que tá aí na internet comendo rosquinha, criticando o Everest, que tem corpo, tem, realmente, tem uma expedição, uma certa exploração comercial nisso, tem um certo, tem pessoas que não são montanhistas verdadeiros, mas se nós montanhistas não defendemos a montanha, não advogamos ao Everest, e eu vou te falar, eu tive 2 vezes na base do Everest, a minha segunda vez no Kumbu Valley, que é o Vale do Everest, a minha ideia, como eu sempre tive essa essa fascinação em combinar as múltiplas disciplinas do montanhismo, a minha ideia lá na segunda temporada era fazer um V7 a 5 mil. Então, fiquei quase, quando foram 50 dias no Khumbu Valley, no Antibazar, escalando, abrindo os quase V5, V7, achando e tentando escalar. Então, eu tenho essa coisa de querer escalar, de combinar essas múltiplas facetas da montanha. Então eu peço para que as pessoas, se você a experiência, ela é conhecimento. Então, se você, porque eu ouço muito de escaladores esportivos em geral, ah, Everest, pô, uma merda, não quero escalar aquilo lá. Cara, eu acho que a gente deveria ter uma, e eu te falar, o Khumbu Valley é lindo, cara, é lindo. O Lhotse, o Amada Blanc, o Gokya Valley do outro lado, sabe? Que eu acho que, eu não estou dizendo para falar bem, mas eu estou dizendo para talvez experimente isso e aí crie a sua opinião, sabe? A opinião, ela não é conhecimento, a ciência é conhecimento. Então, é isso que, nessa questão da alta montanha, né? E você vai melhorando, a alta montanha também é algo fascinante. Agora, falar um pouco Austrália, eu sou quase 20 anos aqui na Austrália, brother, Austrália. Eu acho que a montanha, no geral, a falésia, os lugares onde você vai, eles ensinam os escaladores, eles moldam os escaladores. Por exemplo, você vê Caxias do Sul, a Grutas, é um berço de grandes escaladores do Brasil. Por quê? Está muito relacionado também que você vai escalar lá no começo, já é um tetão, assim. Então, você cria aquela tensão corporal, você cria a questão de coisa, você já molda os escaladores. Aqui na Austrália, aconteceu uma coisa interessante, é muito arenito. Muito arenito. E os arenitos das Blue Mountains, ele é tão soft, que é tão macio, ele é tão, que é claro que você tem que bater bolt lá. Os arenitos de Arapalis e Grampians são sólidos, são compactados. Então, é claro que você vai pôr peça lá. Então, sabe essa rixa que existe entre o escalador esportivo e o escalador tradicional, que existe em muitos lugares do mundo? Na Austrália não tem muito isso, cara. Não tem, porque a rocha ensinou os escaladores, falou, pô, é óbvio que você vai pôr bolts aqui, é óbvio que você vai bater chapas aqui. E a escalada, assim, falando dos world classes, o Arapalis, cara, o Arapalis e o Taipan Wall realmente são lugares incríveis do mundo. O que é tão especial no Arapalis? Praticamente o Arapalis, onde tem o Punks in the Gym, do Wolf and Gullet. O Arapalis é um dos bons lugares do mundo que você escala tradicional, você põe um camalô 2 e aí você toca para um rio Hulk num tetão. Então é aquele mix de escalada esportiva, escalada atlética, com escalada em peça. Porque a maioria das vezes quando você vai escalar peça, é tudo fendona, vai tocando e põe aqui e tal. Por sinal, voltando um pouco para o Yosemite, os melhores escaladores que eu escalei no Vale eram os americanos e até o jeito como se põe a peça, cara. O cara não vai, ele não tira a peça da cadeirinha e vai pôr lá em cima. Muito tempo. O cara não põe aqui embaixo. Ele tira a peça e já põe direto. E faz até barulho quando entra na frente. Faz... Sabe? Voltando para o Arapalis. Então, é magia. E, cara, você vai chegando perto, quando você olha o Arapalis de longe, parece tipo um morro. Você fala, porra, sério, eu vim aqui para a Austrália só para ver esse morro, escalar esse morro. Quando você vai chegando perto, aquelas multifacetas vão se criando, se formando, cara. É algo incrível, realmente vale a pena. E Taipan Wall, não tem nem o que falar. Tem uma via lá que chama de Serpentine. The Serpentine é um 9C. E na década de 80, eles considerava como a melhor enfiada do mundo. Eu acho que aí é uma afirmação muito delicada, a melhor enfiada do mundo. Como se, é muito difícil dizer, existem vários lugares do mundo, existem várias rochas do mundo, se a pessoa tem, é subjetivo, entendeu? Mas estava como a melhor enfiada do mundo. E graças a Deus, eu tive a oportunidade de escalar a Serpentine, foram 4 tentativas para fazer o Red Point. E é uma... Eu ainda acho que o headwall da Sala T no El Cap é um pedaço de rocha mais potente, mais interessante. Mas o Taipan Wall, sem dúvida, e é um mix. Para você escalar bem no Taipan Wall, eu demorei, cara, eu demorei quase. Fui lá umas 5 meses, demorei. Depois eu fiquei 2 meses, 2 meses para começar a encadenar os 10º graus lá no Taipan Wall. Porque é aberto, cara, é tudo aberto. Você está protegendo, mas você não está segurando uma coisa. É tudo, os arenitos, eles te ensinam a escalar o que eles chamam de slopers, que é as escaladas abauladas. Então você tem que saber se posicionar nessas escaladas. Está muito relacionado com a época do ano também, no inverno. Tem mais fricção nesses arenitos, né? Porque nós estamos acostumados com as escaladas de granito, uma coisa mais crimpy, né? Mais regleteira e tal. Então, a escola australiana vai te ensinar isso e vale a pena, cara. Agora é importante. Isso, na verdade, é a pior notícia que eu posso te falar, cara. Infelizmente, foi banido a escalada no Taipan Wall e em algumas partes do Orapes pela questão de sites aborígenes que estão localizados nessas áreas, e não é só o montanhismo australiano que pede, é também o montanhismo mundial. Não sei se vai abrir um dia, espero que abra novamente. Como eu te falei, é um dos world classes, é um dos lugares desses 74 países que eu visitei praticando montanhismo, é um dos lugares mais fascinantes que eu já vi em termos de escalada. É uma escalada mixa, você tem que saber escalar tradicional também, você vai pôr peça, tudo, então ela exige tudo, mas se você tiver a oportunidade, o Blue Mountains, onde eu vivo agora, eu tô conversando das Blue Mountains, é onde eu vivo aqui, ele é um lifetime, você pode nascer nas Blue Mountains, morrer nas Blue Mountains, que seria uma coisa que você fala, tem muita rocha, mas não é world class, não é rocha de super, é bacana, tem várias vias lindas, tem vias clássicas e tal, mas não é uma escalada world class, como é de Seuse, como é Rodeia, como é os lugares, you know, como a Patagônia, quando o tempo tá bom, esses lugares. Então é isso. Falar um pouco do montanhismo do Brasil, Eliseu, eu acho que se a gente olhar o Brasil, quinto maior país do mundo, país imenso, né? O que o montanhismo brasileiro tem a oferecer ao mundo? Vamos pensar agora, galera, vamos esquecer um pouco do patriotismo, vamos esquecer um pouco que nós somos brasileiros, vamos pensar como cidadãos globais. O cara mora lá na Ásia, mora lá na América, ele vai até a América do Sul, Brasil, para poder escalar no Brasil. O Brasil, sem dúvida, eu acho que a parte do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, que são aquelas montanhas grandes, onde você vai agora, né, para Pedra Riscada, não sei, elas são tipo a característica do montanhismo brasileiro. Mas nós temos competições, tem a Patagônia. Cara, a Patagônia é qualidade, entendeu? Eu tô pensando em uma pessoa que vai se deslocar da Ásia, da Europa, ou dos Estados Unidos, da África, da Austrália, para poder vir para a América do Sul escalar. Não dá para competir com a Patagônia, cara. Quando abre o tempo ali, o negócio é incrível. É um dos melhores escalados do mundo, cara. Se você consegue, se o tempo tá bom na Patagônia, é incrível. Aqueles espolões, o Fitzroy, o Torres, a Chaltén. Então, fica difícil para o Brasil competir. A escalada esportiva no Brasil, praticamente em Minas Gerais e tudo, é muito boa. Tem muita escalada boa lá. Mas quando comparada com a Catalunha, com outros países, é muito difícil. Também não vai dar para a gente poder competir com isso. Eu acho, talvez, isso é opinião, não é conhecimento. Eu acho que uma das maiores diferenciais, o que o Brasil tem a oferecer, que é diferente, é único, são os campos de boulders, cara. É o Conceição do Mato Drento, é as escaladas do Cocalzinho, porque aquilo é meio único. Aquelas coisas, se não se encontra todos aqueles campos extensos de boulders, com vários boulders. Eu acredito que talvez essa seja uma dos únicos diferenciais da escalada do montanhismo brasileiro, que o Brasil tem para fazer. Mas não estou dizendo que os outros não sejam bons. Também tem muita escalada. O Brasil é incrível. Como eu te falei, é o quinto maior país do mundo tal. E vale muito a pena, entendeu? Escalar, sem dúvida. Eu anotei aqui, a gente falou um pouco, tá, do Léo, do Olympique, falando da Rússia. Vou falar dos diamantes, vou falar do Irã, e posso falar do Irã rapidinho?
Manda bala.
Vou falar, infelizmente não vai dar para falar sobre todos os world class que eu queria falar, principalmente umas escaladas na Irlanda, lá na Noruega e tal. Vamos falar dos diamantes, que são esses lugares que ninguém fala, ninguém vê, não aparece na mídia, e eles são perto de world class. Primeiro, Irã. Galera, Irã tem muita rocha, e rocha boa. Tem um lugar que chama Lembra esse nome? Bisotum. Bisotum. Ele está mais ou menos a umas 4 horas de Tehran, para que chama Kermanshah. São 1.200 metros de calcário, e calcário bom, brother, calcário sólido, e muito, muito em pés, muito em chapa, porque ele não é como calcário, você sabe, tem vários tipos de resfriamento, de explorações, mas ele é aquele meio da lapinha, sabe, aquela coisa com os copos, aquelas coisas meio assim, mas 1.200 metros, cara, gigante, 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 tem refúgio para dormir lá, tem uns lugares que você pode dormir na, mais ou menos nos platôs, assim, isso que eu achei legal, da, por exemplo, no, das Big Walls, como o Half Dome, você fez a Northwest Regular do Half Dome antes de colapsar, né? Também adorei, acho que foi um dos bigos mais legais, porque tem aqueles platôs que você pode dar aquela relaxada, não precisa ficar hanging na parada toda hora, né, brother? Então, voltando para o Irã, cara, não só a questão do montanhismo, mas tem a questão das pessoas, cara, incrível, assim. Quando você viaja pela África, as pessoas meio que vêm uma oportunidade em você de sair da África para um país melhor, para um continente melhor. Quando você viaja pela Ásia, as pessoas meio que veem um dinheiro em você, sabe, porra, vou pegar, sabe, esse cara vai me pagar mais e tal. Cara, quando você viaja pelo Irã, o Irã é uma etnia que a sua presença preenche deles com uma essência de felicidade tão grande, cara, que se sei lá, eu sempre falo assim, pô, você entra no Irã, você se sente você vira uma celebridade, cara. Eu tive, tipo, corte do cabelo de graça, arrumar a moto de graça, um monte de falafel sanduíche de graça. Não só por isso que o Irã é legal, mas as pessoas, elas têm uma essência tão bacana de se mostrar, de se apresentar a você como uma etnia, como uma cultura, e é algo incrível, cara. Eu parece que sofreu muito com as sanctions, principalmente os americanos. O Rial, que chama Rial, que é a moeda local do Irã, ele perdeu 4% quatro vezes o valor. Então, eu lembro que eu comi um falafel sanduíche com uma água e uma salada por 85 centavos de dólares, cara. Eu acho que é um dos lugares mais baratos do mundo hoje. Os cartões não funcionam, porque tem todas as sanctions, tudo. Mas tem, cara, em Teherã, eu fiquei 3 meses no Irã, um mês em Teherã, era assim, escalada para fora de Teherã, escalada tipo coisa de 1 hora, já tem as falésias. Não são world classes, mas são incríveis, vale mais visita. E aí você vai pro Bisotum, que tá 3 horas, e pro sul do Irã, no meio do Irã, tem uma cidade que chama Shiraz, ninguém vai esquecer, porque eu sou do vinho Shiraz. Altas escaladas lá também, altos, tem tetos, cara, vários negativos, muitos escaladores, cara, parece que não, eu tinha que fazer fila em Teherã para poder escalar, mas é porque tem aquela coisa, né, pela questão do islamismo, tem aquela coisa do, as mulheres não podem escalar no mesmo dia que os homens escalam, entendeu? Então tem dias do ginásio para os homens e dias para as mulheres, o que não é bom para o esporte, porque a miscigenação, o fato que você, as mulheres escalam com os homens, você se aprende mais, eu acho que o esporte se enriquece com isso, mas muita gente, eles têm uns escaladores mais velozes do mundo, eu acho que tem, então tem muita escalada de velocidade também, vale muito uma visita, não forget, Bisotum em Irã, e aí outros diamantes que são interessantes, na Irlanda do Norte, cara, tem o Fairhead, também que é uma, isso é tradicional, escalada tradicional, também vale uma visita, tem um lugar na Eslováquia, que chama Sulov, esse também é um diamante que não aparece. Vale lembrar uma coisa aqui na cidade de Sydney. A cidade de Sydney, na Austrália, tem 2.000 boulders dentro da cidade. Potencial para 4.000. E são boulders bons. Tudo de arenito também, os abaulados. Não aparece na mídia internacional. Não é um Fontainebleau. Não é um Bishop. Não é um Echo Tanks. Mas vale uma visita também. E o que mais? Ah, como eu te falei, a Bulgária tem a Vatsa e Carlo Corvo, e a Romênia, o Baia Culoane, como eu comentei anteriormente, também vale uma escalada, tem muitos lugares, Sinai, como eu te falei, no Egito também vale muito. Tem esses lugares que eles não são tão conhecidos, não, eles não são tão desenvolvidos, assim, eles não, você não vai encontrar assim, aqui uma equipe, você não vai encontrar muitos escaladores e tal, mas eles te ensinam também. Eu acho que o importante, galera, quando você viaja para um lugar novo para escalar e tal, é importante, como eu te falei, aquela questão de observar e tal, você tem que identificar o que aquele local pode te ensinar. Entendeu? Então, se você vai para Fontainebleau, pô, você não vai ficar fazendo tetão. Fontainebleau te dá aquela coisa da aderência, daquela movimentação reta e tal. Então, você identificar o que você pode aprender nesses locais é crucial para que você se torne um escalador melhor, entendeu? Por exemplo, você vai para os Estados Unidos, claro, tem escalada esportiva também, pô, o Smith Rocks, you know, Red River Gorge, tem vários, mas é tradicional, cara. A Sierra Nevada vai te ensinar você ser um escalador tradicional melhor. Então, vai escalar tradicional lá. Então, não adianta tentar, pô, vou lá para Yosemite e só vou fazer boulder. Não tô dizendo que os boulders não são bons em Yosemite, tem muitos boulders bons também, mas eu acho que você aprende mais se você for para as paredes, porque é aquele ambiente te ensina mais isso, entendeu? Então, para qualquer lugar que você esteja no mundo, quando você chega lá, observa, vê o que a escola tem para te oferecer, e aí você aprende com isso, cara, assim você se torna melhor, entendeu? E falando um pouco mais, se te lembrar mais alguma coisa, brother, se você não tem. Eliseu, tem alguma pergunta aí, máquina, para falar?
Velho, eu tenho, Igor.
Boa.
Olha só, elenca três itens essenciais. Quer seja, meu, que a pessoa tem que... levar, que seja que a pessoa tem que ser ou aceitar para estar viajando pelo mundo, escalando de uma forma legal. Três coisas.
Eu acho que o que a viagem lhe dá mais é a apreciação à diversidade humana. Então, você, primeira coisa, você chega nesse local, você observa os escaladores locais e aprecie isso. Aprenda que é diferente de onde você vem. Sabe? Então, você apreciar a diversidade humana com outras culturas, isso é algo que te enriquece muito, sabe? Abre muito sua mente. Então, eu acho que a primeira coisa, observe os escaladores locais, vê o que eles estão fazendo, vê como eles escalam, saca? Isso você vai ensinar muito. A outra coisa, como eu falei, é entender o que a escola tem a oferecer. O que é melhor dessa escola? Essa escola é melhor de vertical? Essa escola é melhor de buracos? Essa escola me dá uma base, porque sabe o que acontece, Eliseu? Como eu tenho essa ideia de se desenvolver como não só como escalador de bolo, como escalador ativo, por exemplo, eu acordo de manhã, eu não falo, pô, hoje eu vou escalar o 10B, eu falo, hoje eu vou ser um montanhista melhor, saca? Eu acho que essa é a minha meta todo dia. Por exemplo, quando eu tava, você acabou de ir para Portero Chico, né? Quando eu estava lá em Porteiro, tipo, uns 3 anos atrás, fiz um inverno rigoroso, pesado, cara. E aí tava tipo, menos 20 graus. E tinha 120 escaladores lá, cara. Era antes da pandemia e tal. Então tava todo mundo dentro. Aí eu acordei de manhã, tava menos 20 graus. Na minha mente, é claro que eu vou escalar, cara. Porra, menos 20 graus a 10 minutinhos do carro é um treinamento gigante para Paquistão, para Patagônia, para outros lugares. Então, essa ideia de voltando à sua pergunta, eu acho que se você consegue falar, pô, essa escola, essa cultura vai me ensinar isso, é isso que eu vou trazer para casa como montanhista, eu acho que isso, se você conseguir identificar isso, é bom também. E que mais? Ah, não sei, brother, eu acho que são três coisas que você falou, né? Em termos de equipamento, cara, eu sempre falo, nunca sai de casa sem água, head lamp e Gore-Tex, ou jacket. Não importa para onde você tá indo, sabe? Você tá indo para uma falésia, tá indo para um boulderzinho, água, Gore-Tex e head lamp. Aí você tá bem, tá tranquilo. Aprende que escalar, não fica com medo na noite, galera. Escalar à noite faz... O Brasil, eles estão acostumados, porque é muito quente, os boulders, eles escalam muito à noite e tal. E eu acho que a parceria, né, brother? O sharing, amigo, você dividir o seu tempo. Eu acho que isso é importante também, com quem você tá escolhendo seu parceiro. Eu acho que até mesmo a escalada alpina, a gente... meio que brinca que tem três regras. São três regras, que é... A primeira regra é seja amigo do seu companheiro. Porque você vai ficar horas nas barracas com ele, você vai ficar horas nessas covas de gelo, ou não seja. Então, acho que uma relação... E, a gente, se você lê os livros, você sabe que existem relações, expedições milionárias que quebraram por puro relacionamento, sabe? Hoje em dia, em qualquer ambiente, não só ambiente de montanha, mas ambiente de corporação, 50% é o seu know-how, your knowledge, your experience, o outro 50% é o seu relacionamento, é como você lidar com seus clientes, como você lidar com seus supervisores, com seus trabalhadores, com tudo mais. Então, eu acho que essa é a primeira regra da escalada alpina, eu acho que funciona muito bem. A segunda é não se machuque. Essa é importante também, porque não existe montanha no mundo que vale uma vida, entendeu? Então, você tem que se cuidar, tem que saber para onde você está indo, observar bem, principalmente quando você está cansado. E a terceira regra é faça o cume. Então, essa é meio que uma brincadeira das três regras da alta montanha, que eu acho que funciona muito bem, na verdade, né? São bem aplicáveis quando você está num ambiente alpino e tudo mais. Então, eu acho que a interação com seus companheiros, com quem você está, com quem você está escalando, eu acho que é uma coisa que é importante você dividir o seu tempo, né? Você tem que sentir muita gratitude por dividir esse tempo com essa pessoa, nessas altas montanhas, nessas experiências e tudo mais. Mas, no geral, é isso. E vamos aí, né, Eliseu?
Velho, foi muito legal o papo, meu. Te agradeço demais. Obrigado, por ter certeza, meu. Que, meu, você está motivando muita gente que às vezes tem um medo de botar o pé na estrada, velho, de sair sozinho, né, Igor? Pô, velho, conhecer Irã, cara, é um grande mito no Brasil. Cara, vou lá, meu, vou ser sequestrado, vou ser assaltado. Cara, de repente não é isso, meu. Vai lá, não vai lá ostentando, vai lá de boa, meu. Conhece, se permita, né, meu?
Total, Eliseu. E até, a verdade, os países que eu cruzei da África, que eram os mais pobres, eram os mais fáceis de viajar. Porque as pessoas não tinham essa ganância de querer um telefone melhor, querer eles quase não tinham eletricidade, não tinham nada. Então, foi mais fácil para eu viajar para lugares que são muito pobres, que as pessoas não têm essa ganância de querer ter algo melhor em casa, ter uma televisão melhor, do que países como, por exemplo, o Quênia, a Etiópia, que foram países que já são semi-desenvolvidos, e aí sim já acontece mais coisas, as pessoas já têm mais vontade de querer te assaltar ou fazer uma coisa. Mas o país como Burundi, Somália, esses países foram tranquilos, na real, porque as pessoas não têm essa mente, é muito da mente humana também, né, cara, de querer mais e tal. Mas tem razão, o Irã, eu tô vendendo o Irã pra galera aí, vai pro Irã, galera, vai pro Irã, que vale muito a escalada, e todo o redor ali, a própria Geórgia, como eu te falava da escalada na Rússia, que não é tão boa pelo tamanho, se você olha as montanhas Kauskalsians, onde está o Elbrus, as melhores partes, como que chama em português Kauskalsian? Onde está o Elbrus? É Kauskalsian? Não.
Não, é Cáucasus.
Cáucasus. Os Cáucasus, as melhores paredes dos Cáucasus não estão nem na Rússia, estão na Geórgia, que é o Monte Uzba e o Monte Kazbek. O Monte Uzba é considerado pela comunidade montanhista russa como o 4.000 mais difícil do mundo. Eu tive na base do Ujba, falei, esse eu não vou sozinho não, cara, isso aí, eu preciso de parceiro, porque ele era meio, muitas geleiras, muitas placas, muitos glaciares para atravessar e tal. Então é isso, eu acho que é importante abrir sua mente para outros países, para outros locais, sabe? Faz o clássico, vai para a Catalunha, vai para a Sierra Nevada, experimenta a Patagônia humildemente, entendeu? E vai pro no final das contas, no Everest, né, cara, onde estão as maiores montanhas do mundo, que vale uma visita também para toda essa parte dos Himalaias, dos 14 mil, os 12 mil estão nos Himalaias. Os Himalaias é uma experiência incrível também, vale muito a pena visitar. A Índia, também não só para o Hemp Badami. Se você vai para a Índia, galera, não vai só para Hemp. Badami, são 500 quilômetros de Hemp. Incrível. Talvez tão bom quanto a Rapalli. Compactado, arenito compactado, incrível. Vale muito a pena também. É uma mistura de viagem cultural, né? Pelos milhares de anos de história da Índia e também a questão da própria escalada também, né? Tem vários outros aspectos aí.
Pô, muito legal, Igor. Meu, muito obrigado, velho.
Obrigado, Eliseu. Um abraço, velho. Valeu, brother.
Cara, tudo de bom. Um grande prazer, Igor. Tudo
obrigado,
de bom,
brother. Velho. Valeu. Abração, Eliseu.
Rocks é uma nova marca de roupas para esportes outdoor que já nasceu com mais de 30 anos de experiência. Nossas peças são desenvolvidas por montanhistas, com foco na versatilidade de uso, liberdade de movimentos e conforto dos tecidos. Acesse rocks.com.br e permita-se essa liberdade. Rocks é R-O-C-X.